A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão vespertina em português nesta quarta-feira, 18 de dezembro. São agora 12 horas e 30 minutos em Washington, 19:30 em Moçambique, 18:30 em Angola, 17 horas e 30 minutos na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 horas e 30 minutos em Cabo Verde. Aqui aos microfones a partir de agora, Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada por Jaime Faria, Alcentos está na técnica. Títulos desta emissão, governos de Moçambique e da África do Sul decidem manter fronteiras abertas e garantir comércio entre os dois países para evitar mais prejuízos nos negócios. 150 mil alunos estão fora do sistema escolar na Guiné-Bissau e cai confiança nas instituições cabo-verdianas por parte dos cidadãos. China acusa os Estados Unidos de ataque cibernético, Washington ainda não comentou. Piratas que sequestraram um navio pesqueiro de propriedade chinesa com 18 tripulantes pedem resgate de 10 milhões de dólares. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América chega através do seu emissor local. Também transmitimos a nossa página na internet voaportugues.com e 24 horas estamos no Facebook, no X, no Instagram, no YouTube com VOA Português. Igualmente, se quiser subscrever-se ao canal da Voz da América no WhatsApp, basta ir ao seu campo de estado e procurar por VOA Português. Nesta edição iremos envolver várias reportagens, mas antes vamos às notícias que marcam esta quarta-feira aqui com o João Santa Rita.
A Rússia disse hoje que deteve um suspeito do assassinato do tenente-general Igor Kirilov, chefe das Forças Militares de Proteção Nuclear, Biológica e Química. As autoridades descreveram o suspeito como um cidadão do Uzbequistão que terá sido recrutado pelos serviços de inteligência ucranianos para realizar o ataque de terça-feira em Moscovo. Um funcionário dos serviços de segurança da Ucrânia disse na terça-feira que a agência era responsável pelo ataque e chamou Kirilov de criminoso de guerra e um alvo totalmente legítimo. Hoje, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, deve-se reunir com o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, e líderes europeus em Bruxelas para procurar mais apoio militar. Zelensky citou na terça-feira a necessidade urgente de se aumentar a ajuda militar à Ucrânia, especialmente os sistemas de defesa aérea. Entretanto, o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, disse que um centro de comando da NATO na cidade alemã de Wiesbaden, criado para ajudar a Ucrânia e fornecer treino às suas tropas, está agora operacional. O Centro Nacional de Resposta a Emergências da Internet da China disse hoje que detectou e lidou com dois incidentes de ataques cibernéticos dos Estados Unidos a empresas de tecnologia chinesas para roubar segredos comerciais. Esses ataques teriam tido lugar desde maio de 2023. O centro disse num comunicado publicado no seu portal que uma unidade de pesquisa e design de material avançado e uma empresa de alta tecnologia focada em energia inteligente e informação digital eram suspeitos de terem sido atacados por uma agência de inteligência dos Estados Unidos. Os atacantes cibernéticos roubaram, segundo disseram as autoridades chinesas, uma grande quantidade de segredos comerciais em ambos os casos. Não houve até agora qualquer reação por parte dos Estados Unidos. Pelo menos 13 pessoas morreram quando um barco com mais de 100 passageiros virou-se na capital financeira da Índia, Mumbai, após colidir com um barco da Marinha Indiana na quarta-feira, disseram as autoridades. A Marinha disse que 90 pessoas foram resgatadas. Uma embarcação da Marinha Indiana perdeu o controle quando realizava testes de motor no porto de Mumbai e, como resultado, o barco colidiu com uma balsa de passageiros que posteriormente se virou, disse a Marinha. Na República Democrática do Congo, autoridades locais e residentes disseram que pelo menos 25 pessoas morreram quando um barco superlotado se virou num rio na parte central do país. Acredita-se que o navio tinha mais de 100 passageiros a bordo e virou-se logo no início da viagem ao longo do rio Fimi, após deixar a cidade de Inongo. O naufrágio foi o quarto deste ano na província de Maindombe, uma região cercada por rios e onde muitos dependem de transporte fluvial. Uma fonte oficial disse que piratas que sequestraram um navio pesqueiro de propriedade chinesa com 18 tripulantes na costa nordeste da Somália no mês passado estão a exigir 10 milhões de dólares de resgate. A Associated Press disse que os raptores também compartilharam fotos nas redes sociais dos seus presos cercados por homens armados no convés do navio.
Obrigado, João Santa Rita. Vamos agora começar com as reportagens em Moçambique, onde o número de mortes provocadas pelo ciclone Chido subiu 34 para 45 nas províncias de Nampula, Niassa e Cabo Delgado. Há também uma pessoa desaparecida. O mais recente boletim do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres diz que o número de pessoas feridas também aumentou para 493, enquanto o universo de afetados ascende a 182 mil pessoas. Por outro lado, o ministro do Interior de Moçambique e o das Relações Internacionais da Cooperação da África do Sul decidiram manter a fronteira aberta e reforçar a segurança das infraestruturas que garantem o fluxo do comércio entre os dois países, que está a ser afetado pelos protestos que se registram em cidades moçambicanas desde 21 de outubro. Estas decisões foram tomadas num encontro mantido hoje em Malelane, na província sul-africana de Mpumalanga, entre Pascoal Honda e Ronald Lamola. Eles reconheceram que muitas empresas sofreram enormes perdas e que é urgente garantir que estes protestos não afetem o comércio. Ana Guedes tem os detalhes.
Na conferência de imprensa, depois do encontro, o ministro do Interior de Moçambique, Pascoal Honda, informou que as partes reconheceram que estas perturbações tiveram um impacto negativo significativo nas economias de ambos os países e na livre circulação de pessoas e mercadorias entre os dois países e que muitas empresas sofreram perdas em resultado da interrupção do comércio. Ronda avisou que se a situação persistir, existe um grande risco de insegurança alimentar e energética. Por seu lado, o chefe da diplomacia sul-africana informou que ambos os países se esforçarão por proteger e garantir a infraestrutura para a facilitação do comércio e a colaboração contínua visando garantir o mínimo de perturbação para a integração regional, incluindo as cadeias de valor transfronteiriças associadas. Num primeiro momento, os dois governos vão mitigar conjuntamente a perturbação nos postos de entrada, particularmente Libombo e Ressano Garcia. Em comunicado conjunto, os dois comprometeram-se a acelerar as ações para enfrentar os desafios infraestruturais existentes nos nossos portos de entrada e melhorar a cooperação através do estabelecimento de uma equipa conjunta entre os dois países que irá implementar as decisões desta reunião. Além dos dois ministros, participaram na reunião responsáveis dos departamentos e agências de ambos os governos que lidam com as fronteiras e o comércio entre Moçambique e África do Sul.
E por falar em comércio, o crescimento económico de Moçambique em 2024 deverá ser revisto em baixa em relação à previsão anterior de 4,3% devido aos protestos pós-eleitorais e ao impacto do ciclone Chido, afirmou um alto funcionário do Fundo Monetário Internacional, Olamide Harrison, representante residente daquela instituição em Maputo, disse à agência Reuters que no contexto dos protestos e das catástrofes naturais, esperamos um abrandamento no quarto trimestre, seguido de uma recuperação modesta em 2025, fim de citação. A recente escalada de ataques de grupos armados ligados ao Estado Islâmico fez ressurgir uma vaga de deslocados que há muito não se via nas regiões norte, das regiões norte para o sul da província de Cabo Delgado. Este último também atingido pelo ciclone Chido. Deslocados do conflito e organizações humanitárias descreveram à Voz da América hoje um caos humanitário com a passagem do ciclone poucos dias depois do ressurgimento de ataques armados. A reportagem é do André Catoeira.
Salim Abdul, de 43 anos, fugiu do mais recente ataque terrorista na aldeia de Miangalewa, no distrito de Moidumbe, em 11 de dezembro, e chegou à vila de Chiur no sábado 14, um dia antes do ciclone Chido se abater sobre a área e deitar abaixo a única palhota que servia de seu abrigo.
A situação não está nada bem. Criou mais danos e mais prejuízo, piorando a situação, né? Porque piorar a situação. Esses insurgentes ainda estão a continuar atacando.
Disse Salim Abdul, a Voz da América, anotando que não existe quem possa estender a mão ao outro neste momento. Grupos armados atacaram entre 11 e 12 de dezembro o posto administrativo de Chitunda, no distrito de Moidumbe, onde centenas de pessoas permaneciam e resistiam à insurgência, decapitando pessoas e incendiando residências e barracas, forçando o abandono das aldeias. O Estado Islâmico, através dos seus canais de propaganda, reivindicou ter matado 2 cristãos neste ataque e incendiado dezenas de casas e barracas em Miangalewa, uma aldeia que fica entre 2 posições militares, sendo uma das forças governamentais e outra das forças de defesa do Ruanda. O resumo bissemanal do Cabo Ligado, que acompanha o conflito no norte de Moçambique, escreve que o Estado Islâmico de Moçambique manteve-se ativo em 7 distritos de Cabo Delgado durante a última quinzena, embora de forma dispersa, e se concentrando na pilhagem de bens. Sumila Zubaida, outra deslocada baseada em Mikuf, a zona mais atingida pelo ciclone Chido, explicou que permaneceu ao relento com os filhos debaixo da chuva depois que o teto da sua casa foi arrancado pelo vento. Entretanto, Manuel Nota, coordenador da Caritas em Pemba, descreveu a situação de grave, realçando que 592 casas construídas para albergar deslocados de guerra foram deitadas abaixo pelo ciclone, e outras 2.795 no centro de reassentamento igualmente foram destruídas, desalojando os deslocados.
As coisas estão péssimas. Numa zona em que nós construímos 592 casas, todas elas foram reduzidas a zero, não tem nada. Tenha só para contar histórias. Nós temos muita gente passando por dificuldades, chorando, vendo as imagens, é para chorar. Há um centro de reassentamento que nós temos o plano de assistir, né? Já tínhamos feito até o assessment para repararmos as casas, os tetos, né? Preparando a época chuvosa. Ali também acabou todo o centro. Era um centro que tinha lá 2.795 casas. Todas foram abaixo.
Precisou o ativista humanitário, que lançou vigorosos apelos para se reativar a assistência humanitária em Cabo Delgado.
Estamos a precisar de apoio. São poucos atores com fundos aqui em Cabo Delgado. A situação de emergência é aquela que tende a desaparecer, né? Já não há fundos para emergência. Os que conseguem fundos são poucos, mas agora temos muitos necessitados precisando de apoio e não há fundos. Então, se os de boa vontade se deslocar e começarem a canalizar os fundos, nós ficaremos agradecidos em nome daqueles que estão efetivamente a precisar desse apoio.
André Catoeira, para a Voz da América.
Obrigado, André Catoeira. Na Guiné-Bissau, o presidente do Sindicato Nacional dos Professores disse hoje que cerca de 150 mil crianças estão fora do sistema escolar e promete um ano de luta para 2025. Na base dessa realidade, Domingos de Carvalho aponta a falta de professores e, consequentemente, a falta de escolas. Para aquele sindicalista que falava hoje à imprensa, a situação é incompreensível quando mais de 700 professores na região escolar de Bissau estão fora do sistema educativo devido à política do governo de rejeitar a inscrição no sistema de novos professores. A falta de docentes afeta mais as crianças do primeiro ao sexto ano em toda a Guiné-Bissau, disse aquele sindicalista, acrescentando que a situação deverá piorar com a reforma para breve de 187 professores por limite de idade. No mês passado de setembro, o SINAPROF entregou ao governo, organizações de sociedade civil, líderes religiosos e parceiros internacionais um documento que denominou Manifesto de Indignação. A Voz da América contactou o Ministério da Educação por uma reação, mas até agora sem resposta. Em Angola terminou ontem o congresso do MPLA, partido no poder, anunciado como sendo de renovação, mas analistas políticos e observadores dizem não ter visto a anunciada renovação. Apesar dos apenas 3 membros do secretário têm idades abaixo dos 40 anos. Koko Mukuta tem a reportagem de Luanda.
O congresso do MPLA, concluído esta terça-feira, foi interpretado por militantes atentos como um evento focado principalmente em ajustes estatutários que favorecem o presidente João Lourenço e na remoção da Luísa Damião do posto de vice-presidente e alguns dos seus próximos que ascenderam supostamente sem mérito nas estruturas centrais daquele partido. Dos 18 membros do secretariado do Bureau Político do MPLA, apenas 3 estão a ocupar o cargo pela primeira vez. Maraquiosa, vice-presidente, Nádia Monteiro, secretária para Administração e Finanças, e Justino Capapinha, primeiro secretário nacional da JMPLA, ou seja, cerca de 16%, dar das alterações prometidas no discurso de abertura do presidente João Lourenço. Para o analista Manuel Cornélio, foi adiado o ajustamento das estruturas do MPLA.
É ajuste de vontade expressa do presidente João Lourenço. É esta vontade que foi implementada, portanto. estruturação como tal, penso que não houve. O Congresso continuou vazio, né, de resultados prontos para, de fato, mostrar início de rejuvenescimento na sua plenitude. Se nós estamos a ver, as pessoas que foram reajustadas, que foram recolocadas, são pessoas que no mandato vigente já trocaram mais de 3 vezes, mais de 2 vezes de lugares. Portanto, são pessoas que já estão lá dentro do sistema, já conhecem, provavelmente também já estejam viciados, e acaba sendo difícil dizer que, de facto, houve uma reestruturação. A vontade expressa aqui do presidente Lourenço é que está procurando criar condições para ampliar o seu poder na eventualidade de vir e continuar como presidente do MPLA após as eleições.
Outro analista, Joaquim Jaime, tem opinião diferente.
A grande questão é que havia muita expectativa relativamente ao impacto bem maior sobre o rejuvenescimento. Mas notou-se que o líder do MPLA decidiu ser cauteloso, de modo a que o rejuvenescimento não pudesse, então, significar um rompimento com os veteranos do MPLA. E tal como ele disse no seu discurso de encerramento da reunião extraordinária do Biro Político eleito ontem, a extensão nas estruturas do MPLA tem sido com base numa avaliação positiva, muito assente no mérito dos militantes então, que foram promovidos recentemente.
Kokimukuta, Luanda.
Em Cabo Verde, a confiança dos cidadãos nas principais instituições políticas e sociais registrou uma queda significativa, de acordo com dados apresentados na praia pelo Afrobarómetro, que realizou um estudo entre finais de agosto e início de setembro. O estudo aponta que até mesmo as Forças Armadas de Cabo Verde, instituição que tradicionalmente registra o maior nível de confiança, caiu de 74% em 2022 para 54%, menos 20%, este ano, em 2024. Em todas as áreas económicas, o governo é avaliado negativamente, assim como nas áreas sociais. Sob a relação entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, os dados mostram que 35% dos cabo-verdianos consideram que ela está muito tensa, enquanto 33% dizem que é normal. 46% dos inquiridos acreditam que ambos têm culpa, 26% atribuem essa responsabilidade ao Primeiro-Ministro Luís Correia Silva e 16% ao Presidente da República José Maria Neves. O estudo inquiriu 1.200 indivíduos entre 27 de agosto e 10 de setembro, com a margem de erro de 3%. Nas últimas semanas, a pergunta que os americanos mais fazem é o que está a acontecer nos céus do leste dos Estados Unidos. É que foram avistados inúmeros drones e todos, desde os residentes ao presidente eleito, têm dúvidas sobre a origem desses drones. Anita Paulo tem a reportagem desde Washington, aqui apresentada pela Mar de La Salette.
Airlines don't just hang out, those aren't helicopters.
Porque é que um grande número de drones apareceu de repente nos céus de Nova Jersey? Quem os enviou e porquê? São perguntas que se espalham pela América e pelo mundo. O secretário de Segurança Interna dos Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, disse no domingo não haver indicação de envolvimento estrangeiro e que as autoridades estão a trabalhar, mas alegou escassos recursos para tal.
I want to assure the American public that we are on it.
Quero garantir ao público americano que estamos a investigar. Estamos a trabalhar em estreita coordenação com as autoridades estaduais e locais. E é fundamental, como todos dissemos há vários anos, que necessitamos de mais poder do Congresso para resolver a situação dos drones. O nosso poder é limitado e está a expirar. Precisamos que esses poderes sejam alargados.
And they are set to expire. We need them extended.
Os moradores dizem que o céu, normalmente escuro e limpo, se iluminou nas últimas semanas, enquanto as autoridades procuram respostas. Christopher Stadulis é piloto amador de drones em Clinton Township, Nova Jersey.
It's not the size of a commercial airliner, but they're the size of a vehicle.
Não são do tamanho de um avião comercial, mas do tamanho de um veículo, porque se diminuíssem seriam substancialmente maiores. E eu consigo ver isso. Poderia dizer, não é um hobby, e há tantos em Nova Jersey, em todo o estado. Toda a gente já viu isto há 3 ou 4 semanas. Imaginem quanto dinheiro isto deve custar.
Imagine how much money this must cost.
Os principais dirigentes do país exigem ação. O senador Chuck Schumer é o líder da maioria democrata no Senado.
Why do we have more questions than answers? Well, we're here today for 3 reasons. First,
temos mais perguntas do que respostas. Bem, estamos aqui hoje por 3 motivos. Em primeiro lugar, para colocar em uso generalizado uma tecnologia nova, mas não classificada, a chamada Robin, para obter respostas sobre estes drones. E também para anunciar que vou ajudar a aprovar e vou apoiar a lei, que irá combater estes drones de uma forma melhor, permitindo que os departamentos de polícia locais e os departamentos de polícia estaduais ajudem os federais a avistar estes drones.
To help the feds in citing these drones, which so many have requested.
O presidente eleito Donald Trump apresentou a sua própria opinião nesta segunda-feira sem dizer se recebeu informações confidenciais sobre o assunto.
The government knows what is happening. They know where it came from and where it went.
O governo sabe o que está a acontecer, sabe de onde vieram e para onde vão. Por alguma razão, não quero comentar e acho que seria melhor dizer o que está a acontecer. Os nossos militares sabem e o nosso presidente também sabe. Por alguma razão, querem manter as pessoas nessa dúvida.
Something strange is going on.
Seja o que for, todos querem respostas.
Continua a acompanhar a Voz da América desde a capital americana em Washington. Vamos falar agora de 2024 e a influência de governos ocidentais e da Rússia em alguns países que realizaram eleições. Como relata Henry Ridwell, Moscou foi amplamente acusado de se intrometer na democracia europeia após a invasão da Ucrânia em 2022, neste ano 2024, marcado por eleições. A reportagem é apresentada pela Ana Guedes.
Dezenas de milhares de georgianos organizaram manifestações na primavera passada contra a lei do governo relativa aos agentes estrangeiros, apelidada de Lei Russa pelos seus opositores, depois da legislação semelhante à muito utilizada por Moscou para silenciar a dissidência. Os protestos evoluíram para uma batalha pelo futuro da Geórgia. A oposição depositou as suas esperanças nas eleições gerais de outubro, mas o partido no poder, o Sonho Georgiano, ganhou com mais de 53% dos votos. Os observadores acusaram então o partido de ter supervisionado uma fraude eleitoral generalizada, facto que este partido negou. Os manifestantes voltaram às ruas.
Só quero que olhemos para a Europa e não para o buraco de onde acabamos de sair.
O governo lançou uma repressão brutal contra os protestos e suspendeu as negociações de adesão à União Europeia. Washington, por sua vez, suspendeu a sua parceria estratégica com a Geórgia. O primeiro-ministro Irakli Kobakidadze não se arrependeu.
Estamos absolutamente empenhados em neutralizar totalmente a oposição radical.
A Moldávia, outra antiga república soviética, também teve eleições presidenciais muito disputadas em outubro. Apesar das provas generalizadas de ingerência de Moscou, o candidato pró-europeu Maia Sandu venceu à segunda volta em novembro com 55% dos votos.
Hoje, queridos moldavos, deram uma lição de democracia.
Na vizinha Roménia, o candidato de extrema-direita, Calin Georgescu, que se opõe à ajuda ocidental à Ucrânia, obteve uma vitória surpreendente na primeira volta das eleições presidenciais de novembro, apesar das sondagens pré-eleitorais indicarem que receberia uma percentagem de apenas um dígito dos votos. Mas o resultado foi anulado pelo Tribunal Superior da Roménia, depois dos serviços de segurança terem descoberto uma campanha de desinformação para promover Georgescu nas redes sociais, esforço amplamente atribuído à Rússia, o que esta nega.
A campanha deste candidato foi apoiada por um Estado alheio aos interesses da Roménia.
Os analistas dizem que a Rússia está a interferir na democracia europeia, mas a situação é mais complexa.
Eu salientaria sempre as vulnerabilidades locais, o facto de, por vezes, existir este tipo de fosso entre a elite e a população. E, por vezes, a Rússia está apenas a tentar alargar esses fossos.
As eleições têm como pano de fundo um conflito armado brutal na Ucrânia na sequência da invasão russa 2022. Os analistas dizem que esse conflito e a resposta da Europa continuam a influenciar a política e os eleitores europeus.
página desportiva. Hoje vamos começar no Qatar, onde neste momento a jogar estão o Real Madrid e o Pachuca do México. É a final da Taça Intercontinental, onde, claro está, o Real Madrid é o grande favorito. Aliás, está nesta final sem jogar um único jogo. Pachuca teve que eliminar o Botafogo e depois o campeão africano, o Al Ahly, aos penaltis. Ontem a FIFA anunciou os melhores, the best, do ano. Vinícius, do Real Madrid, foi considerado o melhor do mundo. E num post nas redes sociais, Vinícius disse de imediato que não vai prestar atenção a quem quer que lhe diga como se comportar. Portanto, Vinícius vai continuar a protestar muito, muito no campo de futebol, como é costume. O treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, foi escolhido o melhor do ano. No futebol feminino, Aitana Bonmati, do Barcelona, foi eleita a melhor jogadora. O título de melhor treinadora foi para Emma Hayes, dos Estados Unidos, e do Chelsea. Ontem, a brasileira Marta ganhou o prémio de melhor golo do futebol feminino. Ganhou o prémio que se chama Prémio Marta, é verdade. Prémio galardoado pela primeira vez, tem o seu nome. Na Europa, hoje em Portugal, o atual líder do campeonato, o Sporting, defronta o Santa Clara para a Taça de Portugal. É um jogo dos oitavos de final. Sporting a lembrar-se, sem dúvida, da derrota que sofreu em casa frente ao Santa Clara em novembro, numa altura em que a equipa entrava em queda livre, brevando muitas derrotas, de tal modo que os adeptos pediram a demissão do novo treinador João Pereira. Ontem, na conferência de imprensa da televisão do jogo, João Pereira não veio. Quem foi? Foi TT, Tiago Teixeira, que é o treinador adjunto do Sporting.
Sinceramente, acho que estamos no bom caminho e estamos estáveis a nível emocional para dar continuidade a esses bons resultados. Estamos completamente focados no trabalho que temos para fazer agora, quer seja agora ou quer seja no primeiro dia.
Era Tiago Teixeira, treinador adjunto do Sporting. Em Inglaterra, há jogos da Taça da Liga, a Taça Carabao. Liverpool está no campo do Southampton, Newcastle recebe o Brentford, Arsenal está no campo do Crystal Palace. Entretanto, há uma nova proposta para se criar uma Superliga Europeia. A anterior proposta morreu devido à oposição da UEFA, da FIFA e de muitos dos clubes, mas posteriormente um tribunal disse que a UEFA não podia proibir isso, pois agora a companhia A22 Sports Management acaba de propor uma nova liga de 96 clubes, divididos em 4 ligas, 2 ligas de escalão superior de 16 clubes cada e 2 ligas de escalão inferior de 32 clubes cada, com possibilidade de promoção ao fim de cada época. A Liga Espanhola já disse que se opõe à proposta. Vamos aguardar para ver. Basquetebol americano, NBA. Ontem o Milwaukee Bucks conquistou a segunda edição da Taça NBA de basquetebol. Derrotaram na final o Oklahoma City por 97-81. A final foi disputada em Las Vegas. A primeira edição tinha sido ganha pelo Los Angeles Lakers.
E como o João Santa Rita referiu-se, decorre neste momento o encontro entre o Real Madrid e o Pachuca no final da Copa Intercontinental. E neste momento está-se no intervalo, o Real Madrid ganha por 1-0 com um golo de Mbappé numa jogada extraordinária de Vini Júnior, o que ganhou ontem o prémio de Best da FIFA, depois de ter discutido muito por ter ficado em segundo lugar no prémio de Bola de Ouro do France Football há pouco mais de um mês. E desta forma estamos a chegar ao final desta emissão da Voz da América nesta quarta-feira. Quero lhe relembrar que continuamos nas redes sociais VOA Português e também na nossa página voaportugues.com 24 horas. Na rádio marcamos um encontro amanhã. Al Santos, Jaime Faria e Álvaro Luz Andrade, a todos dizem feliz noite.